Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo ainda tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte da região norte, chegamos com mais um Prosa Rural especial para você que trabalha no campo. E aí, Valmir, tudo bem?
Tudo bem, Laura. E você está ótima, hein? Muito mais corada, mais viçosa. O que você anda fazendo?
Ah, nem te conto. Eu mudei a minha alimentação. Agora faço uma alimentação balanceada, que contém todos os nutrientes de que preciso. Estou seguindo direitinho as orientações da minha nutricionista.
Muito saudável, Laura. Bacana, gostei. E você pode me passar a sua dieta?
Não, não, não. Definitivamente não, Valmir. Essas coisas não são assim.
Ué, por que não?
Bem, porque claro que todos os seres humanos precisam de determinados nutrientes básicos. Mas cada pessoa tem algumas necessidades diferentes das outras, de acordo com as próprias particularidades.
E você pode me explicar isso melhor?
Com prazer. Veja bem, como estou praticando exercícios físicos, a minha dieta inclui laranja, água de coco e banana, porque esses alimentos são ricos em potássio, e o potássio evita cãibras.
Mas então isso não é bom para todo mundo?
Não, é aí que você se engana, Valmir. Quem tem problemas de rins, por exemplo, não consegue eliminar o excesso de potássio.
Agora entendi. O que pode ser bom para uma pessoa pode não ser bom para outra, né? Daí a importância dos exames solicitados pelo profissional antes de prescrever uma dieta, não é mesmo?
Perfeito, Valmir.
Mas espera aí que essa nossa prosa me fez pensar em uma coisa que tem a ver com o programa de hoje.
Como assim, Valmir? Nós vamos falar sobre a adubação de solos. O que a minha dieta tem a ver com isso?
Tem tudo a ver. Acompanhe o meu raciocínio, Laura. Você está mais viçosa e corada porque está comendo alimentos que têm nutrientes específicos para você. E cada solo, de acordo com a cultura que vai receber, também precisa de nutrientes específicos, não é mesmo?
Mas é claro, Valmir. E as análises do solo estão aí para ajudar a gente nisso.
Sim, você está certa. De modo geral, a adubação dos solos segue as regras básicas de análise e correção. Mas há algumas diferenças que precisam ser levadas em consideração. Ouça bem, o solo de cada região tem características particulares. Assim, cada um deles também necessita de alguns nutrientes em quantidades diferentes conforme a cultura que vai receber.
Ah, agora entendi onde você quer chegar. Quando se fala em Amazônia, por exemplo, logo se pensa na floresta. Esquece-se de que o bioma cerrado também existe em algumas áreas da Amazônia e as necessidades do cerrado são completamente diferentes das necessidades da floresta.
Bingo, Laura! Você também é rápida no gatilho.
Então, para completar, acrescento o seguinte: os solos da floresta e do cerrado, ambos da Amazônia, necessitam de nutrientes em quantidades diferentes. Logo, os adubos não podem ser exatamente os mesmos.
Sim, e a produtividade de uma roça, claro, depende de uma adubação correta. Então, se em determinada localidade faltam alguns nutrientes, é preciso saber como adubar esse solo para se obter uma boa colheita.
E no caso da nossa Amazônia, o cerrado é encontrado principalmente ao norte do estado de Roraima e também no Amapá.
Então, ouvinte, continue ligado no Prosa Rural para conhecer as características de solo do Cerrado Amazônico.
E quem vai falar sobre essas particularidades é a pesquisadora Karine Dias, da Embrapa Roraima. Quem conversa com ela é a jornalista Clarice Rocha.
Um dedo de prosa.
Karine, quais as características dos solos encontrados nos cerrados amazônicos?
Os nossos solos, pegando mais o cerrado de Roraima, são predominantemente de argissolos ou latossolos amarelos ou vermelho-amarelos. A gente tem outros tipos de solo, mas com uma expressão menor. Esses solos são tipicamente de baixa fertilidade, uma textura mais arenosa. São solos duros ou solos coesos, principalmente quando estão secos. E essa dureza, ela é encontrada principalmente na camada de 20 a 50 centímetros de profundidade do solo. E essa camada pode ser uma limitação para aquelas espécies perenes, como as espécies as frutíferas ou espécies florestais, que precisam aprofundar mais o sistema radicular no solo.
Você entendeu, né, ouvinte? Esse solo pode dificultar o aprofundamento das raízes de espécies frutíferas ou espécies florestais.
E por que é importante que o produtor faça análise do solo antes do plantio?
Veja, as plantas retiram os nutrientes de que elas precisam do solo. Então, é importante a gente conhecer qual a quantidade ou qual a disponibilidade dos nutrientes no solo para que o produtor possa fazer um planejamento correto da implantação da cultura. Eu costumo comparar a análise de solo com aquele exame que o seu médico pede quando você vai numa consulta. Quando você vai na consulta, o médico te pede um exame, você faz, volta no médico com aquele laudo e é com a leitura, a interpretação daquele exame que o seu médico vai te passar uma receita, vai passar a medicação correta na dose correta. A ideia para análise de solo é semelhante. O produtor faz a coleta de solo, encaminha para o laboratório para fazer a análise, ele vai pegar o laudo e entregar para um agrônomo ou para um técnico. Esse técnico ou esse agrônomo vai fazer a interpretação dessa análise e, a partir disso, vai fazer a recomendação da correção, se for necessário, e da adubação, se for necessário.
É, a análise é fundamental, pois só de olhar o agrônomo não tem condições de dizer quais são os nutrientes que existem ou que faltam no solo.
Sim, e de volta com a pesquisadora, nós vamos compreender quais são os problemas relacionados à fertilidade dos solos.
Olha, nem sempre a gente encontra nos solos um nível adequado de fertilidade ou um valor ideal de pH do solo, que é uma medida da acidez do solo. Os nossos solos têm uma fertilidade natural muito baixa e um pH muito baixo, né? Um pH baixo quer dizer muito ácido. E é essa acidez que tem que ser corrigida. E na maioria das vezes a gente corrige, né, com o calcário, que é o que a gente fala de correção do solo, né, com o calcário. Então, se as plantas, né, retiram os nutrientes do solo, eu preciso ter um nível adequado de nutriente e uma condição ideal no solo para que esse nutriente esteja disponível para as plantas. Por isso é importante adubar. Eu tenho que colocar aquele elemento faltante. E numa outra situação, mesmo, por exemplo, que eu adube o meu solo, coloco adubo esse ano, planto, colho, ano que vem, provavelmente eu tenho que adicionar mais adubo, porque na colheita ocorre a extração de nutriente. Então a adubação é importante também para repor aquele nutriente que foi extraído na cultura anterior.
E o agricultor deve fazer primeiro a adubação ou a correção do solo, pesquisadora?
Bom, de uma maneira geral, independente de que tipo de solo que a gente está trabalhando, a gente sempre faz a correção primeiro para depois adubar o solo. Então, normalmente, a gente recomenda, quando for o caso de corrigir o solo, de colocar o calcário pelo menos uns 30 dias antes da adubação. Por que esse intervalo de tempo? Quando a gente adiciona o calcário no solo, o calcário precisa de umidade e de um tempo para reagir com o solo, para alterar o pH do solo. Então, se eu jogar o meu adubo junto com o calcário, aquele adubo ele não vai ficar tão disponível para as plantas. E é importante também a gente ter umidade no solo. Se o solo estiver seco, esse calcário não vai ter nenhuma ação sobre o solo.
Então não se esqueça, hein, ouvinte. Primeiro você deve corrigir o solo. E depois de um intervalo de tempo, aí sim você já pode adubá-lo.
E agora nós gostaríamos de saber, pesquisadora, quais são as técnicas de adubação?
A gente tem várias técnicas de adubação. Isso às vezes vai depender de qual cultura você está usando. No caso, pegando aqui no Cerrado de Roraima, pegando mais a parte daquelas culturas anuais, como os grãos, a soja, o milho, o que a gente faz? Normalmente, na adubação de plantio, que é quando a gente, aquela adubação que a gente faz, é a primeira adubação que a gente faz quando está plantando, o adubo ele é jogado na linha de plantio juntamente com a semente. Então, se é um plantio mecanizado, assim que cai a semente, o adubo já cai junto. Ou se é manual, um pequeno produtor, o produtor vai jogando a semente e às vezes vem um outro funcionário jogando o adubo. Bom, no plantio, normalmente a gente coloca o fósforo e nitrogênio, potássio e micronutriente. No caso do fósforo, a gente costuma colocar a quantidade recomendada total. A gente coloca todo o fósforo necessário para o ciclo daquela cultura, todo no plantio. Micronutriente também. No caso do nitrogênio e do potássio, principalmente levando em consideração que os nossos solos aqui do Cerrado de Roraima são solos muito arenosos, a gente tem pouca argila para segurar os nutrientes, então a gente tem que parcelar essa adubação de nitrogênio e potássio.
Você ouviu, né? O fósforo pode ser colocado de uma vez só durante o plantio.
Sim, é só a colocação do nitrogênio e do potássio que precisa ser parcelada. E você sabe por quê? Porque a planta cresce aos poucos e não tem condições de absorver de uma só vez uma grande quantidade desses dois nutrientes, o nitrogênio e o potássio.
Lembrando que esses dois nutrientes são móveis no solo. O que a planta não absorver deles será perdido.
Normalmente a gente faz uma ou duas adubações com nitrogênio e ou potássio ao longo do ciclo, né? São adubações de cobertura, além daquela de plantio.
Bom, a senhora falou sobre a adubação voltada para as culturas anuais, como a de grãos. E como devemos proceder se quisermos plantar culturas perenes, como as árvores frutíferas, por exemplo?
Bom, já para as espécies perenes, como as frutíferas, citros, a banana, manga, ou as espécies florestais, a gente tem um manejo de adubação diferenciado. Também no plantio a gente coloca o adubo, porém muitas vezes essas espécies perenes elas são plantadas em covas, então a gente coloca o adubo na cova e existe um manejo de adubação que vai ao longo dos anos. Então a gente tem adubação de plantio, adubação de primeiro ano, de segundo ano, adubação de produção, que é quando a planta já está em fase de produção, então a gente tem aquela necessidade de suprir a necessidade da formação do fruto. Então a gente tem esse manejo de adubação para as espécies perenes, que são adubações diferenciadas a cada ano. E é bom frisar que a adubação, quando o produtor não tem um sistema de irrigação, ela deve ser feita no período chuvoso, porque sem umidade no solo, a planta não vai absorver, não vai aproveitar o nutriente.
Obrigado, pesquisadora Karine Dias, pela sua participação no programa. Bem, nós falamos hoje sobre a adubação de solos no Cerrado Amazônico. E você, ouvinte, se ficou com alguma dúvida, é só ligar para a Embrapa Roraima.
O DDD é 95 e o telefone é 4009-7139. Mas se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é gratuita.
0800-646-1160. E fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
A cupiúba é uma árvore encontrada no Brasil e nos demais países que abrigam a floresta amazônica. A árvore pode atingir até 40 metros de altura e é considerada uma boa espécie para ser usada em reflorestamentos, pois cresce rápido e tolera bem a luz direta. A floração da cupiúba ocorre normalmente na estação mais seca do ano e seus frutos e sementes costumam ser dispersados por pássaros. Uma característica marcante dessa árvore é o cheiro forte e desagradável que sua madeira exala quando exposta à umidade do ar. Também conhecida como peniqueira ou peroba fedida, a cupiúba tem diversos usos. Por ser resistente e fácil de trabalhar, a madeira da cupiúba pode ser utilizada em postes, vigas, cabos de ferramentas e outros objetos. E se você quiser plantar a cupiúba, não esqueça de antes fazer o preparo das sementes. A quebra da dormência pode ser feita com imersão na água, no álcool ou com choque térmico.
E o Prosa Rural de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais.
Até lá, ouvinte!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Clarice Rocha, edição Mônica Silveira. Locução Lauro Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Roraima.